que faz aí, provocada pela pergunta de São Tomé, que não tendo compreendido o que dizia Jesus na sua volta para o Pai, dissera-lhe: Senhor, não sabemos para onde ides. Como poderemos saber o caminho? O apóstolo pensava em caminho material. Mas Jesus lhe indica o caminho espiritual, tão elevado, tão profundo, que se identifica com sua pessoa. Eu sou o caminho. Não só lhe mostro o caminho, mas também o termo final para onde o caminho orienta. Conduz a ele mesmo, a verdade. E a verdade que nos estabiliza na vida. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz ele. É a verdade que o revela. Quem me viu, viu o Pai, dirá o Senhor. É a vida que comunica aos homens vida divina. Como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também dá a vida a quem quiser. O homem encontra sua salvação somente com esta condição: seguir Jesus, caminho. Ouvir sua palavra, verdade. Deixar-se invadir por sua vida, vida que ele dá, mediante a graça e o amor. De tal modo, não só vive em comunhão com Cristo, mas por ele com o Pai, que não está longe nem separado de Cristo, mas em Cristo. É com ele uma só coisa, juntamente com o Espírito Santo. Crede-o, diz o Senhor. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, nesta fé em Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Caminho que conduz ao Pai, e em tudo igual ao Pai, fundamenta-se a vida do cristão e de toda a Igreja. Vamos concluir rezando no missal que nos orienta e que nos convida a dizer: Ó Pai, de vós vem o Salvador e o Espírito de adoção. Olhai com benevolência os filhos do vosso amor, para que todos os fiéis em Cristo recebam a verdadeira liberdade e a herança eterna. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe. Derrame sobre todos nós, nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, o seu amor de Pai a nós manifestado em Jesus Cristo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Comercial FM, conectada em você.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
ZYS.
Vamos lá, em Salvador são 6:08, 6:08 na Bahia. A gente começa agora o nosso giro de notícias, seguindo aí na sua companhia até as 19h, hein? Você que é aquele ouvinte fidelizado aqui na Cardeal FM a 106,1. Vou agora corrigir, né? 6:06, hein, gente? 6 aí, onde é que eu vi 6:08? 6:05, né? Ah, essa câmera aqui estava me atrapalhando. 6:05, hein? Se você estava tentando conferir seu relógio pelo meu, 6:05 agora na Cardeal FM. Nessa noite de segunda-feira, 8 de junho de 2026. No instante, hein? 8 de junho. O Luiz já está, evidentemente, que em contagem regressiva para o São João. Mas também existem aqueles que estão numa contagem regressiva para a Copa do Mundo, hein? Faltam 3 dias para o início do maior evento esportivo do planeta. Bom, hoje é Dia Mundial dos Oceanos e Dia do Citricultor, né? Aquele que planta limão, que planta laranja, enfim, hoje é o dia dele. Estava dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$5,20, o euro fechou com a cotação em R$6,01, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$725,99. Lembrando para você que hoje a gente tem nosso querido Fábio Rocha. Fábio Rocha, com quadro Carreira e Mercado de Trabalho, vai trazer muitas dicas boas para a gente daqui a pouquinho aqui na Cardeal FM. E você pode participar, interagir, mandar o seu recado pelo 71-3114-3344. 71-3114-3344. Este é o nosso WhatsApp. E só para poder lembrar que hoje o Ministério da Saúde determinou a suspensão da aplicação da vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan em todo o país, a partir de hoje, hein? A decisão ocorre depois no registro de duas mortes consideradas suspeitas e que estão sob investigação das autoridades sanitárias. Olha, depois tem gente que reclama porque as pessoas estão desconfiando das vacinas aqui no Brasil, né? Mas é preciso a gente lembrar que existem falhas, né? Falhas, seja lá de que natureza for. Então, isso evidentemente que faz com que muitos brasileiros hoje desconfiem, né? Não estou dizendo que a gente não deva acreditar na ciência. Tem que acreditar, sim. Afinal de contas, ninguém está lá estudando tanto e para desenvolver um produto espetacular, que é sempre uma vacina, mas existem erros e é preciso ponderar. E fez bem o Ministério da Saúde de reconhecer que existe essa possibilidade de ter morte atribuída à vacinação e resolveu suspender até o esclarecimento, tá? Muita gente correndo aí para poder tomar as vacinas, essa vacina contra a dengue, mas é preciso ter calma e fez muito bem o Ministério da Saúde em suspender. Só entregar a vacina quando tiver a certeza, a convicção de que não tem relação direta essas mortes com a vacina, tá? E daqui a pouco, inclusive, eu vou botar o áudio do ministro, o Padilha, falando exatamente sobre a suspensão da vacinação contra a dengue. Então, se você está nesse momento pensando em se vacinar contra a dengue, o Ministério da Saúde suspendeu. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. Um homem de 39 anos foi detido no domingo, dia 7, suspeito de esconder uma porção de cocaína dentro de uma bombinha de asma em Serrinha, cidade da região Cinzaleira da Bahia. O caso aconteceu durante rondas da Polícia Militar no bairro de Vila de Fátima. Segundo a PM, os agentes já avistaram o homem saindo de um local conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas e insumo. Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito acelerou o passo, o que motivou a abordagem. Durante a entrevista, os agentes encontraram uma trouxa de substância semelhante à cocaína escondida dentro de um inalador utilizado por asmático. De acordo com a polícia, o homem entregou o material espontaneamente e afirmou ser usuário de droga. Ele foi encaminhado juntamente com a substância apreendida que foi utilizada para ocultá-lo para a Delegacia Territorial de Serrinha, onde o caso foi registrado. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito responderá pelo crime em liberdade.
Salvador registrou 204 milímetros de chuva na primeira semana de junho, equivalente a 86% dos 37 milímetros esperados para o mês inteiro, segundo dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, o CEMADEC. A previsão é que os próximos dias sigam com chuvas fracas e moderadas, apesar da aproximação de uma massa de ar seca e quente. As mudanças climáticas vêm afetando o mundo inteiro e o resultado de grandes volumes pluviométricos é cada vez maior. Ano após ano, a média pluviométrica registrada em nossa cidade vem aumentando devido a esses fenômenos, afirmou o diretor-geral da Codesal, Adriano Silveira. A Codesal orienta a população a ficar atenta a sinais de risco, como rachaduras no imóvel, pequenos deslizamentos de terra, queda de galhos de árvores próximas e destelhamento. Em caso de emergência, a orientação é buscar abrigo seguro e acionar a Codesal pelo número 199. Se o Silveira destacou ainda os investimentos da gestão municipal em infraestrutura de proteção. São mais de 350 milhões investidos em proteção de encostas, equipamentos pluviométricos e estações meteorológicas para proteger a cidade dos efeitos mais drásticos desses fenômenos.
Uma tradição, a dança, as cores e a identidade cultural nordestina entram em cena nesta quarta-feira e domingo durante o Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas da Bahia, realizado na Praça da Revolução, no bairro de Periperi, no subúrbio de Salvador. O evento reunirá 60 quadrilhas juninas de diversas regiões da Bahia em uma grande celebração da cultura popular. Com apresentações diárias das 10 às 21 horas, o campeonato tem como objetivo fortalecer e valorizar as quadrilhas juninas reconhecidas como importantes manifestações de culturas nordestinas e patrimônio cultural brasileiro.
A gente já está na linha com o nosso querido Fábio Rocha. Fábio Rocha com o quadro Carreira e Mercado de Trabalho. Se estiver nos ouvindo, Fábio, boa noite. Bom tê-lo de volta aqui com a gente, Fábio.
Boa noite, Igor, boa noite, Luiz Henrique, boa noite, Yasmin.
Boa noite.
Estão me ouvindo bem?
Isso, sim. Bem.
Já vi que todo mundo no estilo inverno europeu.
Pois é.
Yasmin chiquérrima aí, que pulou, né?
Pois
à disposição
é.
De vocês.
Vem cá, Fábio, lições da Copa do Mundo sobre gestão de pessoas, liderança e cultura organizacional. Existe realmente correlação dos esportes com as organizações e também com a gestão, Fábio?
Maravilha, total, né? Na verdade, quando a gente olha, por exemplo, a questão do time e do talento individual, né? O quanto que muitas vezes você tem um craque, ou seja, alguém que se destaca na sua organização, e o quanto isso, de fato, pode fazer diferença para que você tenha um bom resultado no mês ou no ano. O Michael Jordan, inclusive, né, grande jogador aí, fenômeno do basquete americano, ele tem uma frase, né? Talento ganha jogo e time vence campeonato. O outro aspecto é a própria ideia dessa combinação aí, muitas vezes as pessoas não veem a ligação, gestão de pessoas e resultados. Quer dizer, você tem que gerenciar ali o coletivo, não só dentro de campo, falando futebol fora de campo, ou dentro da quadra, fora de quadra, e ao mesmo tempo você tem que ter metas durante aquela partida, metas daquela competição, metas durante o ano. O próprio aspecto, né, que não é só o talento, então muitas vezes a gente tem casos históricos aí no esporte, não só no futebol, mas na natação, no basquete, onde às vezes se tem um grande talento, se tem um grande potencial, e aquilo nunca se realiza. Quantos jogadores de futebol nunca chegaram ao profissional e eram de grande potencial? Ou jogadores que chegaram, mas tiveram muitos problemas na carreira, não pelo aspecto da técnica, do talento, do saber, vamos dizer assim, jogar e ter talento para aquele esporte, mas por aspectos psicológicos, emocionais, muitas vezes influência de vida pessoal na vida profissional, as famosas, como se diz no popular, más amizades, a própria questão do concorrente, né? Então você tem ali um adversário, você tem muitas vezes um concorrente mais forte, um concorrente mais fraco, então são os grandes adversários aí, às vezes aquele adversário que a gente chama no futebol de freguês, aquele adversário que tem uma rixa muito grande, que mesmo ele estando num momento ruim, muitas vezes isso faz diferença na hora ali da quadra, do campo. Então, de uma certa, a própria questão da liderança, seja do capitão, do técnico, presidente do clube, torcida e clientes, né? É uma relação, o torcedor, claro, muito mais apaixonado, apesar que está mudando o perfil do torcedor, mas é aquela coisa não só do torcedor, do estádio, mas desse consumidor, do sócio. Então, e aspectos que eu diria que não estavam no nosso radar, mas hoje são muito fortes, que é investimento, que é infraestrutura, que é governança, que é o próprio aspecto de qualidade do time, da equipe, né, que de uma certa forma vai estar cuidando ali dos seus atletas, nos aspectos da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, da própria gestão de carreira e por aí vai.
Beleza. Fábio, as Copas do Mundo nos trazem lições sobre gestão de pessoas, liderança e também de cultura organizacional. E que lições são essas?
Vamos lá. Queria a ajuda de vocês. Eu gosto de dizer sempre, brincando, mas é muito verdadeiro, que minha primeira Copa do Mundo foi aos 6 anos de idade. Foi a Copa de 1978, se eu não me engano, o primeiro título da Argentina. Me marcou muito, né? Eu era, apesar de ser tricolor já de 4 costados, eu era muito fã de Zico. E tinha uma expectativa gigante, porque pelo menos havia ali uma correlação do Zico como um possível sucessor de Pelé, ou Zico disputando com Maradona como os grandes nomes do futebol. Então, tem N lições, né? Eu vou trazer algumas e eu queria que vocês ficassem à vontade aqui para me provocar e complementar. Uma lição muito traumática, né? Falando de 2014, seleção brasileira dentro de casa, no seu país. E a gente teve o maior desastre, eu acho, da história do futebol brasileiro, talvez da história do futebol mundial. Ali nos ensina, pela parte do Brasil, talvez uma grande fragilidade emocional daquele grupo, porque jogar no seu país é muito difícil. E, ao mesmo tempo, o lado da Alemanha, um projeto que começa em 2004, quer dizer, começa 10 anos antes, com a cultura forte, investimento longo prazo, consistência, né, todo um trabalho ali, inclusive realmente com aquela intenção de colher frutos mais à frente. A própria maneira com que a Alemanha se comporta, né, em momentos informais, que era uma coisa que chamava atenção, né, porque o alemão é muito rígido, muito formal, e de uma certa forma dá a ideia um pouco que eles estavam tendo prazer ali em jogar, e não precisa entrar em detalhes aqui, que qualquer brasileiro que acompanhou aquele jogo, realmente eu acho que ninguém acreditaria que uma vez, em algum momento da história do Brasil, em Copa do Mundo, em qualquer jogo, a gente poderia tomar 7-1 dentro de casa, com mais sorte dessa seleção. Então, se a gente olhar só esse exemplo, a gente tem vários aspectos. Por exemplo, do Brasil, a dependência também do Neymar, né? Então, né, na hora que a gente traz esses exemplos, aí eu posso trazer outros, né? Vou falar de outro trauma. Depois eu lembro das coisas boas. 82, né? Eu tinha ali 10 anos, talvez para mim a maior seleção. E você tem do lado do Brasil uma certa autoconfiança excessiva, fazemos o gol a hora que quisermos, não precisa se preocupar com defesa. E você tem um poder de recuperação fantástico da Itália, onde qualquer aposta não daria a Itália com nenhuma chance de vencer o Brasil, passar de fase ou chegar até ser campeã, né? Ainda mais tomar 3 gols de um cara que ninguém nunca tinha ouvido falar, que é o Paulo Rossi. Então, de uma certa forma... E aí eu posso ir mais, né? O próprio Brasil, em 2002, né? Onde Ronaldo tá ali, Ronaldo Fenômeno, tá voltando ali de um momento de... Né? Havia muita dúvida se ele tinha condição de ser o atleta que ele podia ser, que ele era... Né, que poderia ser um dos grandes diferenciais da Copa, apesar que a gente estava refestelado de estrelas, né? Ronaldinho Gaúcho, etc., Rivaldo, que para mim é muito pouco lembrado, e de uma certa forma ali você tem um Filipão trabalhando ali muito grupo, sendo muito mais gestor de pessoas do que um técnico especialista, acreditando no Ronaldo, tirando talvez, na minha opinião, a pressão do Ronaldo, e retrabalhando um trauma que era muito forte. E tem, inclusive, recomendo para quem é fã aí dessas questões, tem vários documentários maravilhosos, não só sobre Copa, a saga do Tri, que é fantástico, a questão do Penta, do Tetra, tem um documentário também falando da história de Maradona, que é muito interessante. Então, de uma certa forma, poderia falar aqui do exemplo da Espanha em 2010, né, onde eles, de uma certa forma, apostam no jogo coletivo, trabalham o tempo todo ali uma tática, inclusive, que vem dos times da seleção, ou seja, como se a estrela individualista fosse secundário. Então, assim, tem muitos exemplos das Copas que, de uma certa forma, trazem aspectos culturais, positivos ou negativos, né? Então, por exemplo, o brasileiro é muito passional. Se a gente ganhar para o Marrocos, né, e aí me lembra muito o torcedor do Bahia, se a gente ganhar para o Marrocos, vamos ser campeão, não sei o quê. Se perder para o Marrocos, o mundo acabou, né? Então tem aspectos da cultura, já uma cultura da Itália, que está uma crise braba aí, né, em termos de futebol, entre outras tantas, onde é uma cultura da defesa, é uma cultura do tático, do coletivo. Aspectos de liderança, dentro, fora de campo, né? Por exemplo, a turma aí, Mar Coroa, deve lembrar que Pelé não tinha muito esse papel de líder, mas a Galo, de uma certa forma, né, provoca Pelé para que pudesse exercer um pouco, pelo menos, o papel ali de contraponto, que ele não, até porque ele substitui João Saldanha, que era muito querido pelos jogadores. Eu não era nascido ainda, eu sou de 72. Então, aspectos de liderança, liderança técnica, liderança Ricardo Rocha, né, no nosso título de 94, o cara se machuca no primeiro jogo, talvez tenha sido uma das peças mais importantes da Copa. Então, às vezes, não é a posição que a pessoa ocupa, mas é a influência positiva ou negativa que ela tem. Então, gestão de pessoas nem se fala. Ninguém ganha uma Copa do Mundo simplesmente porque está jogando melhor ou porque tem o melhor elenco. Não, tem muito mais do que isso, até porque ali é uma competição de tiro curto. Então, a gente poderia ficar explorando aqui, já que vamos começar a Copa do Mundo, se eu não me engano, agora quinta-feira, né? E o Brasil no sábado, seu primeiro jogo, explorando com muita riqueza, com muita profundidade, essas lições que a Copa do Mundo nos traz, Marrocos também, 2022, a história do propósito, engajamento, e por aí vai, né? São muitas histórias e daria para a gente ficar aqui até meia-noite trazendo essas conexões, esporte, gestão de pessoas, liderança, cultura e, particularmente, lições que a Copa do Mundo nos traz.
Fábio, e que conselho você daria para a seleção brasileira? Olha lá, para a seleção brasileira.
Que resposta, também, hein? Que resposta,
pois,
né?
E as organizações para vencerem suas respectivas Copas do Mundo.
Eu vou começar pelas organizações, que é mais minha praia, né? Fica mais fácil. Olha, as organizações...
Deu uma aula de Copa tão grande que eu começo a achar que realmente você é bom mesmo na seleção brasileira. Pode opinar.
Então pronto, vou inverter. Olha, para a seleção brasileira, eu acho primeiro que a gente tem um cara que, apesar de ter me trazido algumas decepções. Eu achei que ele ia estar um pouco mais blindado ou vacinado com algumas coisas típicas do Brasil, do futebol brasileiro. Mas, querendo ou não, o Ancelotti é inquestionável. Um cara que ganhou tudo, altamente experiente, né? Um cara que, de uma certa forma, tem todo um prestígio internacional. Então, vai ter um peso muito grande. Eu acho que ele acertou, por exemplo, na combinação entre jogadores que estão na sua última Copa. Então, o Casemiro está tão afim que ele deu até uma pegada em Henrique lá no treino, pesada, né? E jogadores que estão, assim, jovens, que a Copa do Mundo pode ser, sim, um salto, né? Então, se você olhar um Hendrick, olhar um Rayan. Então, acho que essa combinação da diversidade é uma coisa que cabe para a seleção brasileira e cabe para qualquer organização. Você é uma organização, fique atento a ter diversidade. Diversidade de idade, diversidade de gênero, diversidade, muitas vezes, de crenças, culturas, aspectos religiosos, seja o que for, né? Então, a diversidade é um elemento muito positivo quando você quer ganhar ou a Copa do Mundo, no caso do Brasil, ou no caso das organizações, que é uma Copa do Mundo diária, né? É a Copa do Mundo, por exemplo, esse é um ano muito delicado, um ano muito desafiador. É um ano curto, é um ano que há uma recessão mundial. O Brasil é um país hoje, sem dúvida nenhuma, quebradíssimo, né? Em termos de dívida pública, de juros, etc., né? E aí a eleição tem um efeito muito nefasto, porque é como se o país meio que parasse. A Bahia é pior ainda, né? Porque a gente para para o Carnaval, aí agora para para o São João, e aí tem gente que comete a loucura de dizer assim, não, depois da Copa, e dá vontade até de eu perguntar, você foi convocado para a Copa? Você é treinador da Copa? Porque 45 dias esperando passar a Copa, né? Não dá para entender muito. Então, eu diria que o primeiro conselho tem a ver com essa diversidade e essa criação desse propósito. Eu não sei se eu estou correto na minha leitura, mas eu acho que o grupo parece que está focado. E aí você tem que ter cuidado, inclusive de erros que já se cometeram muitas vezes. Isso vale para as organizações e vale para a seleção brasileira. Quando muitas vezes você perdia o foco ali no que você estava fazendo, e aí vinham família, namoradas, jornalistas o tempo todo. Então você não criava intimidade do grupo, você não criava momentos ali reservados. A organização também é assim. Você tem que ter momentos em que as pessoas tenham concentração, tenham foco, estejam ali concentradas em vencer aquela crise, entregar, fazer aquela entrega coletiva. E aí eu acho que tem um outro elemento também, que a gente aprende muito, inclusive em processos seletivos. Não é porque eu ganhei o primeiro jogo que eu vou levar um crédito para o segundo. Não é porque sua organização teve um ano passado muito bom, teve um mês, um primeiro semestre muito bom, que eu vou ter o segundo semestre. Então, cada jogo é um jogo, cada jogo tem um adversário, as organizações, cada dia, cada mês, né, cada cenário econômico, Brasil que muda tanto, o cenário às vezes até legal, burocrático, tributário, tem seus desafios, esses desafios mudam. Então, de uma certa forma, muitas vezes uma seleção precisa se reinventar durante a Copa. Uma organização também, seus líderes, seus donos, seus empresários, seus gestores precisam reinventar. Então, os grandes conselhos que eu traria, tentando casar aí um pouco seleção com a organização, é o que você tem de melhor, potencialize suas forças. É muito foco, muita concentração, muita ideia de coletividade. É o coletivo que entrega sempre. Ninguém é super-homem ou mulher maravilha, né? E entender e fazer uma análise ali do que está acontecendo, obstáculo a obstáculo, desafio a desafio, jogo a jogo, né? Porque cada jogo ensina algo diferente, cada jogo aponta forças e fraquezas. O adversário conta muito, né? Muitas vezes você não perde o jogo para você mesmo. Então, de uma certa forma, a questão da liderança é fortíssima, a questão também dessa combinação, resultado, competição e equilíbrio emocional e acolhimento, valorização, reconhecimento, todos esses aspectos de gestão do grupo, eu diria que cabe aí muito forte para ir, de uma certa forma, não perder o principal, que é engajar, focar ou no seu torcedor. Essa relação com o torcedor, e aí a gente pode falar outro dia sobre isso, falando de Bahia, essa relação com o torcedor, essa tentativa de dizer, povo brasileiro, acredite, é Copa do Mundo, é a seleção, são as cores, verde e amarelo, papapá, né, azul, verde e amarelo, etc. Então, de uma certa forma, as organizações também precisam entender isso. Ou seus colaboradores internos, ou muitas vezes, clientes, fornecedores e parceiros.
Fábio, e de uma forma geral, mais alguma dica para o ouvinte da Cardeal?
Olha, de forma geral, é que o esporte nos ensina muito, seja basquete, vôlei, esportes, por exemplo, a gente tem a história fantástica de Ayrton Senna, né? Então o esporte nos ensina muito. E aí você vai dizer, e aí? Eu posso aproveitar a Copa do Mundo na minha organização para trabalhar alguns elementos como esse. Eu posso, de uma certa forma, praticando esporte ou vivendo esporte, aprender com esse universo riquíssimo, né? E automaticamente, o que que do esporte eu posso tirar lições, como a gente trouxe aqui, lições Copa do Mundo, para a minha organização, para a gestão de pessoas, para a liderança e cultura. Ou seja, todo mundo quer vencer a Copa. Ninguém entra na competição para perder, né? Mesmo Curaçao, que não tem chance nenhuma, espero que não aconteça como um milagre, né? Acho difícil. Nós temos agora uma Copa do Mundo bem diferente, seleções sem nenhuma estrutura, sem nenhuma condição para disputar a Copa do Mundo, né? Então, de uma certa forma, para vencer essa Copa do Mundo diária, para vencer esse desafio, eu diria que o esporte ensina muito. Então, você pode utilizar a Copa do Mundo para fazer um movimento interno, é muito legal, mesmo o horário dos jogos, às vezes sendo de noite, mas dá para criar essa dinâmica. E, ao mesmo tempo, o que que eu posso aprender com o esporte, ou até levando o esporte para dentro da minha empresa. Então, esse eu acho que é um conselho aí, uma provocação para o nosso ouvinte que nos acompanha sempre.
Aliás, você fez uma abordagem tão interessante que o pessoal do esporte está aqui ouvindo e está pensando seriamente de chamar você para poder comentar a Copa do Mundo, viu?
Não, comentar não, mas eu estou à disposição para bater alguns papos.
Ah, então mas ótimo. Bom saber.
Tirando o São João, né, que é sagrado, eu diria que eu estou à disposição, até porque estou me lembrando aqui, viu? Estar aqui na minha frente, viu, Igor?
Sim.
Você lembra o jogo que o Dr. Heraldo comentou com vocês? Você, o Hugo, lembra disso?
Ah, lembro, sim, claro que isso, sim, tá claro que sim.
Tô me lembrando
Copa do
aqui
Mundo
que eu tava ouvindo
de 2014.
Você, Hugo. Isso,
Hugo
isso.
Hugo Aparecido e Dr. Heraldo.
Aparecido. É. Grande jogador, só escolheu o time errado.
E
né,
doutor. É.
Verdade.
E doutor Heraldo deu um banho em Hugo, viu? Olha que Hugo foi
tá
jogador,
Hugo
mas
é fera,
Dr. Heraldo
é. Ele tá mandando aqui, eu vou cometer esse impropério, porque é vai ficar gravado. É. Ele tá mandando saudações rubro-negras aí pra quem for rubro-negro. É doutor Heraldo, sou eu não.
Doutor Heraldo.
Pra mim esse título do vice foi inexpressivo.
Manda um abraço pra ele, viu?
Mas Jorginho tá feliz.
Isso, nosso eterno deputado. Manda um abraço pra ele.
Valeu, viu?
Você que acompanha, é Hexa ou é Penta?
Claro que é Penta, não existe. Aliás, viu, Luiz Henrique? Não é nem Penta, porque dois campeonatos que eles venceram, o Bahia não jogava. Então,
pois é. Tem esse grande detalhe, né, Fábio?
Isso.
É fácil ganhar campeonato quando o Bahia não participa.
Mas, rapaz, um abraço, Fábio.
Um abraço.
Boa semana e tudo de bom. Até
valeu,
semana
tá aí o nosso
um abraço, Fábio.
Fábio Rocha, com o quadro Carreira e Mercado de Trabalho. São 6:29.
Logo depois do comercial, a gente chega aqui rapidinho. Aí a gente vai falar do título do Vitória, aproveita, né?
Sim.
Dá os parabéns à torcida do Vitória, aos jogadores, enfim, a todo mundo de modo geral. E Igor conhece bem dessa história pra gente saber se é penta, se é
Hexa,
né? Uns dizem que é, outros dizem. Eu não sei porque eu não acompanho o futebol do Vitória, então eu não sei lhe dizer.
Certo.
Mas eu quero que você, que é do Mitier, né? Aliás, eu tô proibido de falar do Vitória, agora só você, porque se você fala macio. Verônica reclama direto.
É mesmo?
Eu falo.
Meu Deus.
Deixe Igor falar do meu Vitória, porque ela é Vitória, né? Deixe Igor falar do meu Vitória.
Pronto.
Você é muito duro com o meu Vitória. Você e Yasmin.
Vamos
um beijo,
lá.
Ela tá lá no engarrafamento, diz que na saída do Bonocô, sentido quem está indo ali pra BR, início da BR, tudo travado, tudo lentinho, um caminhão lá, bem devagar.
Beleza, 6:30, vamos pro break, voltamos daqui a pouquinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Boa noite, 6 horas 33 minutos, 6h33. Você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, para você que já vem acompanhando a gente desde cedinho. Está aí através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado. Também no nosso WhatsApp, 3344. Nossa, muito obrigado. Continue participando com a gente. Promessa é dívida. Ou no sábado, Vitória sagrou-se campeão da Copa do Nordeste. E também, paralelo a isso, a gente vai comentar também. Isso é uma outra situação de uma imbecilidade, né? Quando o presidente Vitória estava passeando, malhando, fazendo alguma coisa, e um sujeito foi lá e jogou cerveja na cabeça dele e tal. Um ato imbecil, né? Porque isso não se faz, independente de qualquer coisa, seja lá o que for. É, ele estava caminhando. Ah, não, gente. Qualquer ato de agressão é inadmissível, inconcebível, sabe? E as pessoas precisam respeitar isso. Então, o sujeito que fez isso, eu espero que. Acho que dá para ser identificado e que o Fábio monte o processo. Porque não é justo, não está correto. Ele simplesmente está fazendo caminhada. O cara vai jogar cerveja no rapaz? No presidente?
É, todo cidadão. Todo cidadão tem o direito de ir e vir.
Claro.
É o que está na Constituição.
Exatamente.
A questão aí a ser colocada aí e usam como defesa da BAMU, embora eu acho que tem que respeitar o direito de ir e vir de qualquer um. Mas a questão é que Fábio Mota sabia que naquele local estava acontecendo uma corrida promovida pela torcida organizada da BAMU. Estavam fazendo. Então, se... É, ele, como presidente do clube rival, que ganhou um título no dia anterior, resolve passar pelo meio da corrida da BAMU, ele tem que prever que iria criar uma situação desconfortável, no mínimo desconfortável, né? Porque as pessoas têm aquele lado passional. Então ele não poderia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que argumentaram que ele tinha dito que tinha feito uma promessa. E que a promessa dele era, e que ele negou, que se por acaso o Vitória fosse campeão, ele ia passar por aquele lugar, mesmo sabendo que teria o evento da BAMU. Então, para poder mostrar que ele é um cabra retado, ele ia passar por aquele lugar. E passou. Então, é o que eu digo assim, ó, todo mundo tem o direito de ir e vir. Então, ele tem o direito de transitar ali, eu, você... Yasmin, todos nós, o ouvinte aqui que está do outro lado também acompanhando, todo mundo tem direito de transitar de um ponto para outro. Mas eu acho que existe, a gente tem que ter sensibilidade para poder evitar determinadas situações que podem gerar atrito. Se ali estava acontecendo um evento da torcida rival, eu vou passar no meio da torcida rival com uma camisa com alusão ao time do Vitória, para quê? Terminou criando um ambiente.
Os vídeos que eu vi, mas ele não passou no meio, não. Ele passou ali próximo onde era a sede do Vitória.
Quando a gente fala no meio, é na frente. É na frente.
Porque teve torcedores do Vitória, tanto que quem ganhou a corrida foi um torcedor do Vitória. Teve gente que era torcedora do Vitória.
Sim.
Você entende? Eu vejo como provocação.
Ele é um fanfarrão, costuma fazer essas
ele
coisas,
é
mas
demais,
nada,
né?
Justifica.
Nada justifica.
Não, claro, não justifica a agressão,
nada
não justifica.
Simplesmente isso, sabe? Independente de qualquer coisa.
Claro, não, isso é evidente.
Eu acho que poderia ter sido evitado.
Exato, né? Ele correu o risco.
Mas... bom senso, né?
Exatamente.
Isso, ter bom senso.
Ainda assim, nada justifica, mas o Vitória foi campeão.
Isso
e
aí.
A gente tem que dar os parabéns, né? O time do Vitória conseguiu se organizar, se arrumar. Um bom goleiro, começa por um bom goleiro.
Sim,
bom
sim,
goleiro,
sim.
Aquele goleiro.
Ave Maria, que já é demais,
mano. Os jogadores do Vitória acertou o pé. Essas últimas contratações aí que esse rapaz trouxe lá do que era do Ceará, lá, não sei. O Vitória é um time que chuta, tem feito golaços, sim, a turma do Vitória. Já percebeu? Tem feito gols assim muito interessantes.
Fábio Mota acertou.
Surpreende os goleiros, surpreende os técnicos, porque eles chutam.
Fábio Mota no ano passado
do Bahia, que não chuta.
Acertou quando contratou Jair Ventura.
E depois o
e agora de futebol, esse diretor de futebol. Papelinho. Que nada mais, nada menos, era o diretor de futebol que fez o Fortaleza chegar no mesmo ano. Fortaleza foi quarto na Copa do Brasil e quarto no Campeonato Brasileiro.
Pois é.
E com um elenco discutível em matéria de qualidade. Discutível, mas Papelinho soube contratar atletas que levaram Fortaleza a ficar 7 anos na Série A.
E trouxe um grande técnico.
Sim. Ajudou a trazer o treinador Juan Pablo Vojvoda,
que cresceu bastante. E um time bastante, que já vinha arrumado pelo Rogério.
É, exatamente.
A gente tem que admitir também isso, né? Agora, como está acontecendo hoje no Bahia, o time do Fortaleza chegou a um ponto que ele não ia mais para lugar nenhum. Começou, sim, a enganchar. Daí saiu o Rogério e veio o Vojvoda. Vojvoda, quando é que você vem pro Bahia?
Zé, o Vitória conseguiu o seu quinto título. Essa polêmica toda é pelo seguinte, né? E que eu tô vendo você e Yasmin reclamando aí junto com o Fábio, o Vitória pleiteou, inclusive já oficializou a CBF o pedido de reconhecimento de um sexto título, que seria um título da Taça José Américo. Era um torneio que colocavam, inclusive, times até de
torneio
outros...
Torneio Caxeiro, aquele que tem dia de 1º de maio.
É, de outras regiões, que não só do Nordeste, de outras regiões que participavam também. Aí o Vitória exigiu. A questão, o Bahia não vai pedir isso. Não vai. Já avisou que isso não vai. Já há algum tempo já avisou que não vai. Mas o torcedor do Bahia agora, porque o Vitória foi até a CBF, tem torcedor do Bahia que diz que quer que o Bahia também peça um reconhecimento da Taça José Américo, que o Bahia também já ganhou. O Bahia ganhou 4.
Se der uma, em 1948, 1959,
Bahia ganhou 4. Então, 63. Se por acaso houver o reconhecimento do sexto título do Vitória, o Bahia vai querer o reconhecimento e vai ficar com 9.
Pois é.
Aí o Bahia vai ser Ener campeão e o Vitória é hexacampeão. Então, é melhor deixar quieto.
Que só falta um.
Porque se o Vitória... seria melhor o Vitória ficar quieto, deixar ficar na dele, porque pelo menos se iguala em 5. Títulos. Se houver reconhecimento do Vitória, vai haver do Bahia. Aí o Vitória fica com 6 e o Bahia fica com 9.
9 é. Como é que é?
Ener campeão.
Não, e o Vitória vai ter essa possibilidade de ser o Ener, porque o Bahia não vai mais participar do Campeonato do Nordeste. Pois o Bahia vai participar sempre da Copa do Brasil, vai participar sempre da Sul-Americana ou da Libertadores.
Mas o presidente da CBF já sinalizou esse ano que, em função do que aconteceu com o Bahia, vai haver mudança. E havendo mudança, com certeza se desclassificar na Libertadores, volta para a Copa do Nordeste.
É porque ele percebeu que enfraqueceu o campeonato.
E demais.
E muito campeonato. Porque perdeu a força, perdeu a graça.
Porque na verdade, só tinha um time da Série A, que é o Vitória, e 3 times da Série B, Sport, Ceará e Fortaleza. Os demais... Série D.
Então
foi um presidente da CBF, fraquíssimo.
O presidente da CBF deu esse título de presente ao Vitória.
Você não perde a oportunidade.
Eu acho que foi porque o Fábio Mota voltou nele, para ele ser o presidente do Reginaldo Rodrigues.
Você não perde a oportunidade.
Olha, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, condenou os deputados federais Afonso Florenci, do PT, Lítice da Mata, do PSB.
Verônica, eu até ajudei, tentei te ajudar, mas não tem jeito. Isso aí não tem jeito.
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, condenou os deputados federais Afonso Florenci, do PT, Lítice da Mata, do PSB e Valdenor Pereira, do PT, ao pagamento de multa de R$5.000 cada por cada um por propaganda eleitoral antecipada negativa contra o pré-candidato ao governo do estado, Antônio Carlos Magalhães Neto, conhecido como ACM Neto. A decisão assinada pelo relator Isaías Vinícius de Castro Simões também determinou a remoção definitiva de postagens nas quais os parlamentares divulgaram uma montagem que simulava um abraço entre ACM Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro do PL. O processo foi aberto pela Federação União Progressista, que acusou os 3 deputados de veicular propaganda eleitoral antecipada, divulgação de fato sabidamente inverídico e uso indevido de inteligência artificial. Segundo a representação, as publicações feitas no Instagram traziam uma mensagem manipulada do pré-candidato ao lado dos políticos bolsonaristas, acompanhado de expressões como nem pai, nem filho, nem neto, e sem pai, sem filho e sem neto. A legenda, segundo o partido, funcionava como um pedido explícito de não voto direcionado a ACM Neto. Em suas defesas, os parlamentares argumentaram que as postagens consistiam em legítimo exercício de liberdade de expressão, crítica política e sátira. Sustentaram que as frases eram meros trocadilhos direcionados que chamaram de dinastias políticas e que a imagem configurava uma colagem digital evidente, sem intenção de enganar o leitor. O Afonso Florença chegou a invocar a imunidade parlamentar para justificar a publicação. O relator rejeitou as teses defensivas. Em sua decisão, o magistrado entendeu que as expressões nem e sem, associadas ao sobrenome do pré-candidato, atuam como conectivos lógicos de exclusão e privação, transmitindo ao eleitorado um comando imperativo de descarte e rejeição. Para o juiz, ainda que as frases não contenham um pedido literal de voto, elas operam como equivalentes semânticos, suficiente para caracterizar a propaganda negativa antecipada e entendimento já consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral sob a chamada teoria das palavras mágicas. Inclusive, colocaram outdoor em algumas cidades do interior, onde a CMS estava fazendo visitas. Ou seja, pagaram um monte de campo de outdoor e botaram lá a foto de Bolsonaro mais Flávio Bolsonaro, uma montagem, né? E Neto. Aí, com a frase embaixo, nem pai, nem filho, nem neto. Isso não pode.
Beleza. Vamos ouvir o presidente Fábio Mota. A gente estava falando do Vitória. Ele deu as explicações do porquê que ele estava passando exatamente naquele momento. Naquele momento, Fábio Mota se explica, tá vendo? Porque ele está passando naquele momento onde estava acontecendo o episódio da Bamor. Vamos ouvir então o presidente do Vitória, Fábio Mota, dando as suas explicações sobre sua presença nesse evento
da Bamor. E desde os meus 14 anos que eu ando na orla da cidade de Salvador, todos os domingos e sábados que eu estou em Salvador, eu ando com o Ralf. Todo mundo conhece Ralf, secretário do... tem 73 anos.
Do conselho.
E Jailson, que tem 60 anos. Se eu soubesse de propósito, eu não ia com o Ralf e com o Jailson, né? Eu iria com dois seguranças. Então, meu cotidiano é andar na orla de Salvador. Eu não vou me privar de andar na orla de Salvador em função de nada. Eu não sabia, não tinha noção do que estava acontecendo. Eu não sigo as páginas do Bahia, eu não sigo as páginas da Bamor, eu não tinha como saber que ia ter uma corrida lá, até porque eu não sigo, não tenho essas informações.
E você foi campeão ontem?
Eu fui campeão.
Você tem mais o que fazer?
Eu fui campeão ontem, eu não vou perder meu tempo para saber onde é que está tendo corrida de fulano ou cigano. Agora, saí normalmente, como eu saio todo domingo, pergunto ao menino do coco lá, Jean, lá que me vende coco lá todo domingo, pergunto do caldo de cana, Luciano, que me vende lá, eu estou lá todo domingo na aula. Eu fui normalmente, como eu vou sempre, marquei com o Ralf e com o Jailson, chegamos no mesmo lugar, paramos o carro no mesmo lugar que a gente para toda vez que eu estou aqui domingo, passamos normal, eu vi que tinha um movimento do lado direito, não sabia nem o que era, fui até o aeroclube, onde eu vou até o aeroclube, na volta, eu acho que viram que eu passei, estavam me esperando ali, certo? Uns 50 ou 60 na esquina. Passei normal, acenei, eu não sou de provocar, estava com a camisa que eu tenho o direito de estar com a camisa do Hexa, nós ganhamos no campo, certo? E se eu vou comemorar, eu tenho que comemorar, não, para comemorar dentro de casa, trancado, eu tenho que me trancar em casa agora, comprar uma cerveja e ficar comemorando em casa, porque eu não posso sair na rua, eu sou um cidadão solteropolitano que eu estou impedido de sair na rua para comemorar meu título, porque eu tenho que saber quem é que está na rua para saber se eu posso sair ou não. Imagina que loucura isso, e o errado sou eu. E o errado sou eu. Então, só para esclarecer isso aqui.
E a rua é pública. Tá.
Pois é.
Ponto. É cada uma. Kaique mandou.
Eu morei na Pituba minha vida.
Pois é. Então, tá aí as explicações do presidente do Vitória, o Fábio Mota, a respeito do episódio envolvendo ele e integrantes da Bamor.
As cidades de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Camaçari, Eunápolis, Jequié estão no top 30 das 30 cidades baianas com maiores reduções de mortes violentas em 2026. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública nesta segunda-feira. Segundo a organização, entre janeiro e maio, a polícia registrou uma queda de 20,3% dos crimes graves contra a vida. Homicídio, latrocínio, lesão dolosa, seguida de morte em toda a Bahia. Segundo o detalhamento dos dados, a capital baiana apresentou diminuição de 30,7%, enquanto Camaçari, na região metropolitana, contabilizou uma queda de 41,8%. Em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, fechou os primeiros 5 anos com redução de 12,9%. Juazeiro, as mortes violentas recuaram 49%. No extremo sul da Bahia, a polícia registrou redução de 58,6%. Em Eunápolis, na região do Médio Rio de Contas, diminuição de 28,6% no município de Jequié. Segundo o secretário da Segurança Pública, Marcelo Verne, a ação é resultado do Bahia pela Paz, a integração entre as forças policiais, atuando orientadas pela inteligência, garantindo um combate permanente contra as facções. Além das ações transversais do programa Bahia pela Paz, foram fundamentais nesse processo contínuo de diminuição das mortes violentas. Em outros municípios da Bahia, a redução das mortes chegou a 100%. As cidades Senhor do Bonfim, São Sebastião do Passé, Acajutiva, Nova Soura e Grapiúna zeraram o número de crimes letais entre janeiro e maio de 2026.
Mandar um abraço aqui para os ouvintes que estão pelo YouTube, Leonardo, Joelma, Pietro e Maria das Graças. O metrô Bahia anunciou esta segunda-feira e quinta-feira a estação rodoviária Salvador receberá um ponto de atendimento para cadastro em vaga de estágio e jovem aprendiz em outras empresas. A ação acontece das 8h30 às 5h30 na estação e é aberta ao público. Além do cadastro para oportunidades de estágio e programas de aprendizado, os participantes poderão receber orientações profissionais e realizar inscrições de formas gratuitas com equipamento do Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Desenvolvimento. As empresas que estão com vagas disponíveis não tiveram os nomes divulgados. A iniciativa integra as ações de responsabilidade social do Metrô Bahia e busca ampliar o acesso da população à oportunidade de qualificação e inserção no mercado de trabalho, aproveitando o fluxo diário de passageiros que circulam pelo sistema.
Nós falamos sobre o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, que falou sobre a decisão do governo de suspender a vacina contra a dengue depois da morte de 2 pessoas. E vamos ouvir agora o áudio do ministro falando exatamente sobre essa suspensão. Vamos lá.
Em função disso, nós estamos tomando uma decisão hoje, através do Programa Nacional de Imunização, que será comunicada ainda hoje às secretarias estaduais, municipais, rede de atenção primária em saúde, rede de vigilância, de descontinuar a atual estratégia de uso da vacina do Butantan, que nesse momento está distribuída para vacinar os profissionais da atenção primária em saúde de todo o país, de 3 cidades, Botucatu, Nova Lima e Maranguape, no Ceará, e de uma região em Tocantins, que é a região Araguaína. A nossa decisão, nesse momento, é por descontinuar, de forma temporária, a atual estratégia de vacinação do uso da vacina do Butantan da dengue no país. Em função disso, nós estamos tomando uma decisão hoje, através do Programa Nacional de Imunização, que será comunicada ainda hoje, as secretarias estaduais...
Ok, então está aí o ministro Alexandre Padilha confirmando a suspensão da vacinação contra a dengue.
Uma bebê de 10 meses morreu na unidade de pronto atendimento de Salvador, UPA, no sábado. A suspeita é de que a criança tenha sofrido uma violência sexual. A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente instaurou um inquérito para investigar uma denúncia de estupro de vulnerável. A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência indica que o bebê foi admitido em uma unidade de saúde no bairro de Santo Inácio e posteriormente evoluiu para o óbito. Responsável pela investigação, a Polícia Civil está ouvindo testemunhas e realizando diligências para elucidar o caso. Conforme a Polícia Militar, Os responsáveis pela criança foram identificados e direcionados à Polícia Civil para adoção de medidas legais cabíveis.
A Prefeitura de Salvador e a Petrobras Biocombustível lançaram hoje, no DOCA 1, no comércio, o programa de óleos e gorduras residuais voltado à ampliação da coleta e do reaproveitamento de óleo de fritura para a produção de biodiesel. A ação busca reduzir o descarte irregular do material, além de fortalecer cooperativas de reciclagem e ampliar a geração de renda no município. Durante o evento, o prefeito Bruno Reis assinou o decreto que institui o programa que abre o edital para credenciamento de cooperativas que atuarão na coleta do resíduo. A iniciativa também prevê a inclusão das baianas de acarajé e de estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares e shoppings na cadeia de coleta do óleo residual. O material recolhido será destinado à unidade da Petrobras Biocombustível em Candeias, onde servirá de matéria-prima para a produção de biodiesel. O prefeito falou que está falando de uma ação que reúne economia circular, logística, reversa e proteção ao meio ambiente. As baianas de acarajé, que representam um patrimônio cultural da cidade e da Bahia, passam a ter uma fonte adicional de renda, assim como as cooperativas de catadores, que terão nova geração de receita. É um ecossistema em que todos ganham, destacou o prefeito Bruno Reis.
Em prefeito Bruno Reis, ele anunciou que os salários dos servidores públicos municipais será antecipado para dia 19 de junho, ou seja, antes dos festejos juninos, hein? Além disso, ele também falou que irá conceder ponto facultativo, garantindo um período de descanso de quase uma semana. De acordo com o prefeito, os salários serão pagos na sexta-feira, dia 19. Já na segunda-feira, 22, as atividades serão suspensas. Na terça-feira, 23, será decretado ponto facultativo e na quarta, 24, é o dia do feriado de São João. Com isso, as atividades normais serão retomadas na quinta-feira, dia 25. Tá bom? Então, fica aí. Um período bem extenso aí, bem grande para poder a pessoa curtir.
Vai dar esse folgão,
deve fazer a mesma coisa. Também,
Como aconteceu agora nesse feriado do Corpus Christi, que foi estadual, federal e municipal.
Exatamente. Necessário, mas é uma tentação, né? Você receber o seu salário, que você receberia
dia
só
30.
Dia 30, você receber dia 19, e o São João assim na porta, quando chegar dia 30, você está chupando o dedo.
Tá mesmo. Sério, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Cássio Nunes Marques, determinou hoje a suspensão e retirada do conteúdo de uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, que apontou queda de 5 pontos nas intenções de voto para candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro. A decisão atende a pedido do próprio Partido Liberal. Para Cássio Nunes Marques, há indícios de que o questionário foi estruturado para induzir respostas negativas sobre o senador, comprometendo a metodologia da pesquisa. O PL alegou ao TSE que das 49 perguntas do levantamento, 8 envolviam diretamente o Banco Master e foram apresentadas em sequência, influenciando a percepção dos entrevistados em vez de apenas medi-la. A pesquisa foi divulgada em maio, logo após o vazamento de um áudio de uma conversa do senador com o banqueiro Daniel Vorcado, no qual Flávio cobrava o dinheiro para o patrocínio do filme. O Instituto entrevistou 5.032 eleitores entre 13 e 18 de maio, com margem de erro de 1 ponto percentual e nível de confiança de 95%. A decisão individual do ministro deve ser levada a referendo do plenário do TSE na sessão de amanhã. Com a suspensão apenas, o Instituto fica impedido de manter os dados em seus canais oficiais. Eu vi algumas perguntas, achei tendenciosa. Eu já tinha comentado isso, não aqui, mas lá mesmo na CBN, quando eu vi a pesquisa e falei, poxa, essas perguntas aqui me parecem tão direcionadas, logo que saiu a pesquisa, né? Foi poucos dias, e olha que você sabe que eu não sou bolsonarista, né? Não tenho nenhum vínculo com o bolsonarismo. Mas achei que as perguntas foram indevidas e foram meio capciosas, sabe? De meio indutiva. Mas, enfim, parece que só eu tinha visto isso, mas acho que outras pessoas também viram. Tanto é que o TSE resolveu dar uma bloqueada.
O governador Geraldo Rodrigues, ele hoje falou sobre a indicação da Camila Negromonte ao Tribunal de Contas do município. Camila Negromonte, que é a esposa do deputado Negromonte Júnior, e foi a indicação do governador, e o governador falou sobre essa.